E essa mobilização dos empresários passou também pela designação das sessões estaduais da Confederação Nacional das Indústrias, as federações estaduais, organizarem grupos de empresários para convencer cada deputado e cada senador. Nós, de Santa Catarina, fomos pressionados pelos empresários de Santa Catarina, os do Rio Grande pelos do Rio Grande, e assim por diante. E se produziu rapidamente uma lei, se não é ideal, melhorou significativamente o sistema dos portos brasileiros. O terceiro item da agenda seria a programação de atos públicos, como este que eu vi e recebi agora aqui do deputado Paulinho, que a Força Sindical e a CUT vão realizar em São Paulo dia 8. Mas uma agenda de atos públicos que não passe por um ato isolado, de atos públicos que perpassem todo o Brasil, em que coloquem lado a lado, caminhando numa marcha, o empresário e o trabalhador. E por último, uma série de audiências nas diversas áreas ministeriais, que não envolveriam simplesmente a área econômica, envolveria a educação, a ciência e tecnologia, que gerem grupos de trabalho, como a audiência que nós realizamos com o ministro Mantega, promovida pela ABIT, que está tendo consequência numa discussão de itens, inclusive aquele que é fundamental, de um privilégio fiscal e legal à indústria de confecção. Então, seriam esses quatro itens que eu queria propor. Não vou me referir à questão da baixa competitividade da indústria nacional, nem à carga fiscal, nem à política de juros, nem à ciclotimia do câmbio, porque isso foi extraordinariamente já explicitado aqui pelos senhores debatedores. Simplesmente proponho uma agenda proativa para que essa audiência pública tenha consequência. Senão, daqui a um ano, vamos fazer nova audiência pública e o processo de industrialização, desindustrialização, continuará acelerado, talvez até liquidando com o nosso parque industrial. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Com a palavra, o senador Armando Monteiro.
Presidente Delcídio, senhores senadores, senhoras senadores, eu acho, presidente Delcídio, e permita registrar isso, menos pelo mérito da iniciativa do nosso companheiro senador Luiz Henrique e a nossa, como subscritores do requerimento dessa audiência, eu quero dizer que tenho a convicção de que hoje se travou um debate muito importante nessa comissão. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que tem estado sob a presidência de Vossa Excelência, sintonizada com os grandes temas da agenda nacional. Mas creio que hoje, pelo brilho das exposições e, sobretudo, pelo caráter, vamos dizer, assertivo dessas exposições, nós podemos aqui discutir e conhecer os aspectos desse processo, que, a meu ver, envolve mais riscos em relação ao futuro, a curto e médio prazos, do que propriamente ainda a configuração de uma situação dramática no presente. Mas, se não tivermos a capacidade de ajustar no Brasil o tempo político, as pressões do tempo econômico, que evidentemente não esperam para que o Congresso Nacional, e muito menos que o Poder Executivo, com os seus biorritmos, possam efetivamente alcançar a urgência, emprestar um sentido de urgência a essas agendas, aí sim o Brasil estará, a meu ver, condenado a perder posições e, quem sabe, a comprometer um patrimônio de gerações que está representado por uma plataforma manufatureira que foi construída ao longo de décadas e de gerações e que representa um dos grandes ativos desse país. Eu creio que ninguém questiona a importância de crescer pela indústria. A indústria tem uma força transformadora. A indústria impacta fortemente a produtividade global da economia. A indústria é o caminho para elevar a renda, para fazer a disseminação do conhecimento tecnológico, para formar o capital humano. Então, não há verdadeiramente um padrão de crescimento mais qualificado que não passe pela indústria. Mas, acompanhando essa preocupação do senador Luiz Henrique, de que os diagnósticos já foram trazidos com números e até de uma forma contundente de que há uma ameaça no nosso horizonte, eu creio que o que se deve discutir é o seguinte: qual é a agenda que temos que enfrentar? Eu quero dizer que tenho particularmente muita preocupação, exatamente por saber que no Brasil raramente o tempo político se ajusta às pressões do tempo econômico. E também há um conjunto de circunstâncias. A primeira delas, o Brasil é um país que tem um déficit de poupança. Consequentemente, a importação da poupança, que é um caminho para que o Brasil continue a sustentar uma taxa de investimento razoável, será sempre um fator para pressionar a taxa de câmbio no sentido da valorização. E, por outro lado, o imenso potencial que o Brasil tem na área das commodities agrícolas e minerais. E considerando que o fenômeno China nos colocou, no contexto da economia global, um novo quadro que se caracteriza por um processo de valorização dessas matérias-primas e, ao mesmo tempo, uma queda de preço dos bens industriais. Um dos fatores que vem sendo observados no mundo em decorrência do impacto do efeito China é uma queda significativa dos preços dos bens industriais em decorrência da grande escala de produção da China e dos baixos custos de produção que aquele país tem. Então, imagine um cenário em que nós teremos provavelmente uma taxa de câmbio sempre apontando para uma apreciação, na medida em que esses fatores conduzem a isso, e, por outro lado, a emergência de um player que tem o peso hoje no comércio internacional, como a China, que, pela sua escala de produção... Presidente Delcídio, o fenômeno China, quando traduzimos em números, é algo impressionante no campo da indústria. Há 20 anos, mais ou menos, a China produzia 20, 25 milhões de toneladas de aço. Hoje a China produz já 650 milhões de toneladas de aço, algo como 15 vezes mais do que o Brasil produz hoje. E nós tínhamos mais ou menos a mesma produção. Para pegar o exemplo de calçados, em que o Brasil tem condições extraordinárias como produtor de matéria-prima, o Brasil produz menos de 1 bilhão de pares de sapatos por ano, 950 milhões, algo assim, e a China já produz 13 bilhões de pares de sapato. Então, diante desse contexto, desse quadro internacional, o Brasil precisa realmente enfrentar essa agenda com um sentido de urgência, e eu acho que temos aí algumas questões que precisam ser discutidas. Eu não vi nas exposições uma avaliação de entidades com o peso da Confederação Nacional da Indústria, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, da nossa ABIMAC, uma avaliação sobre a política de desenvolvimento produtivo. O Brasil vai agora para a terceira etapa do que se chama uma política industrial. O governo promete lançar a terceira fase da política industrial dentro dos próximos dias. Eu pergunto, que avaliação os setores aqui representados fazem dessa política que está para ser anunciada? Que tipo de participação o setor privado pôde oferecer? Que contribuição pôde oferecer a esse debate? E como essa política de desenvolvimento produtivo dialoga com esses desafios que que estão colocados e que, a meu ver, nos coloca uma dupla agenda. Uma agenda que é de superação do passado por esse conjunto de ineficiências que o Brasil ainda tem e que passa pela questão tributária, as questões que nós já conhecemos, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de uma agenda nova, uma agenda que tem que nos levar ao futuro, uma agenda de desenvolvimento de competências e que tem na educação, na inovação, um pilar fundamental. Então, eu pergunto, como essa política industrial poderá também responder a esses desafios que temos pela frente? E como propôs o senador Luiz Henrique, eu acho que nós precisamos fazer uma mobilização. A sociedade não percebe ainda essa questão, na medida em que o Brasil tem hoje taxa de desemprego baixa, um ambiente de razoável equilíbrio na questão macroeconômica, o país continua crescendo. Então, nós precisamos, sim, fazer uma campanha de comunicação com a sociedade para apresentar, sobretudo, os riscos que estão colocados para a indústria. Então, eu gostaria de deixar essa questão. Como podemos construir uma política industrial que responda a esses desafios que estão colocados diante de nós? E com relação à reforma tributária, essa comissão, a nossa CAI, criou, por determinação do presidente Delcídio, uma subcomissão que faz a avaliação do sistema tributário com vistas à reforma. Ontem, o tema que discutimos aqui com a presidência do senador Aloysio Nunes foi exatamente o tema de desoneração dos investimentos. Tivemos aqui a participação de um representante da ABIMAC, o doutor Sato, o Clóvis Panzarini, que é um tributarista de grande renome. Portanto, meu caro senador Delcídio, essa questão da desoneração do investimento, ela se coloca como uma necessidade urgente para o país. E podemos realmente avançar. Na área dos tributos federais, nós avançamos nos últimos anos. Nós temos já uma ampla gama de bens de capital que não tem mais a tributação do IPI. O crédito para o crédito do PIS/COFINS já se faz num prazo mais curto, 12 meses. Nós tínhamos há alguns anos 48 meses para fazer o crédito. Acho que temos que fazer isso agora, o crédito automático na aquisição dos bens de capital, mas temos uma questão complexa ligada ao ICMS. Aí é que temos uma dificuldade maior. O prazo é longo, de 48 meses, para o crédito do ICMS, e é uma questão sensível, porque toca diretamente aos estados. Mas eu gostaria de que nós pudéssemos assumir aqui na comissão um compromisso de consagrar essa questão da desoneração do investimento como uma bandeira fundamental desse movimento que vai permitir com que o Brasil se coloque no futuro em condições mais razoáveis aí de competitividade. Então, eu quero deixar aqui uma palavra de reconhecimento a esse momento que estamos aqui vivendo na comissão. Acho que essa é a agenda do país real. Nós, às vezes, perdemos tempo com uma agenda do país oficial, mas acho que do país real é essa agenda, e acho que essa comissão e essa casa podem dar uma contribuição importante. Muito obrigado.
Obrigado, senador Armando Monteiro. Eu não tenho dúvida nenhuma, só reiterando, a Comissão de Assuntos Econômicos, ela será efetivamente a comissão do grande debate, o debate pela competitividade, o debate pela desoneração dos investimentos, o debate do pré-sal, o debate das dívidas dos estados, o debate também da Resolução 72, que está tramitando aqui, que é um grande problema e que tem que ser mitigado, especialmente para atender alguns estados. Mas, sem dúvida, essa é a nossa pauta esse ano. E nós vamos ter que persegui-la e Vossa Excelência falou uma coisa muito importante, a pauta real e não a pauta oficial. A pauta real do país é essa que nós estamos debatendo aqui, discutindo aqui. Eu vou, só para ser objetivo, existem mais dois senadores, mais três senadores inscritos. Eu vou passar agora a palavra para a senadora Ana Amélia, depois para o senador Ferraço e depois para o senador Blairo. 5 minutos cada um e depois, em havendo perguntas, a mesa responde, eu chamo um a um, né? Até porque também eu sei que vários senadores já têm outras agendas logo em sequência nesse mundaréu de trabalho que a gente tem enfrentado. Então, passo a palavra para a senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente Delcio de Amaral. Cumprimentar os expositores, aí, representante de segmento industrial brasileiro, confirmando pelos dados que são inquestionáveis o processo de desindustrialização do país. Eu encaminho, então, objetivamente, as perguntas aos expositores, ao doutor José Augusto Coelho Fernandes, que é o representante da CNI. As próprias exportações já estão revelando esse processo de desindustrialização na queda a cada ano que estão registrando. Mas o comércio exterior aplicou em algumas situações aqui no Brasil alguns mecanismos que acabaram provocando uma guerra fiscal, mas não é esse o motivo da minha pergunta, e sim a questão relacionada ao projeto de resolução do Senado 72 de 2010, que foi debatido aqui, e que prevê uma equalização de alíquotas do ICMS, visando resolver o problema com o objetivo de, entre aspas, fortalecer a indústria nacional. Não sei como a importação faria isso, né? Mas queria a opinião da CNI a respeito da resolução 72-2010. Queria saber também do senhor se agenda, anualmente a CNI apresenta uma agenda legislativa. Dessa agenda legislativa de 2011, quanto dela foi encaminhado, teve andamento, o que os senhores imaginam que possa, até o final deste exercício legislativo, ser feito? Para o doutor Agnaldo Diniz Filho, que representou o setor têxtil, a situação é aguda não só no setor têxtil, é também no setor coureiro calçadista. Eu falo porque sou do Rio Grande do Sul e lá houve muitas indústrias, primeiro pela concorrência chinesa, que foi muito abordada aqui, também pelo câmbio. Os chineses o Brasil entrou com uma ação antidumping na OMC, a OMC determinou que o Brasil pudesse cobrar uma sobretaxa de 13 dólares, um pouco mais, ou 13,85 por par da China. Bom, o que a China fez espertamente? Começou a enviar o mesmo calçado para outros países, a chamada circumvention, ou a triangulação. Até agora não se viu nenhum gesto assim, muito concreto do governo brasileiro em relação a aplicar também a esses países, dentro do processo, dentro da OMC, regras iguais para evitar esse problema. O senhor também falou sobre a questão, e a pergunta depois eu vou dirigir ao Sérgio Marques, do número de trabalhadores que esse setor emprega, 8 milhões. Então, pela crise que o setor está vivendo, já começa a haver um desemprego. As empresas estão enxugando, se adaptando ao mercado.